Agora nós temos uma entrevista ao vivo. Nós vamos ao vivo com o deputado estadual Ivan Nats, do PL, que vai trazer informações para a gente. E a gente vai dar as boas-vindas ao deputado aqui na nossa programação do Café com Notícias. Deputado, bom dia.
Bom dia, Moisés. Bom dia a todos vocês aí do Planalto Norte, catarinense. Obrigado pela oportunidade, é um prazer para o deputado Ivan Nats poder falar para vocês das coisas que estão acontecendo aqui no governo do estado, né, na Assembleia Legislativa, as coisas que dia a dia melhoram a vida dos catarinenses. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né, para melhorar a vida dos catarinenses.
Tá certo, deputado. O deputado já houve aí muitas emendas que o deputado já enviou aqui para a nossa cidade. Agora com o prefeito Tafa Chons no comando do município, continua esse diálogo com a gestão municipal, deputado?
Olha, eu tenho uma aproximação muito grande com o Papanduva, né? Pela amizade que tenho com o Tafarel, que é um cara extraordinário. O prefeito Tafarel, ele teve muita... A cidade de Papanduva, principalmente, teve muita sorte, muita inteligência de escolher o Tafarel, porque o Tafarel é um cara extraordinário, um cara muito competente, muito dedicado, trabalhador demais. Então, o Tafarel é um cara que não para. Ele está sempre fazendo o que um prefeito tem que fazer, que é buscar recursos, que é conversar com os deputados, que é ir atrás da turma, bater na porta, se aproximar do governador, se aproximar dos secretários. O Tafarel tem essa ginga, o Tafarel tem essa coisa com ele, que é dele mesmo e que vai fazer muito bem para Papanduva. A cidade, ela vai ganhar muito com isso aí. E a minha aproximação também é do meu grau de amizade com esse prefeito Jaime, né? O Jaime que deixou a política agora, mas continua um grande amigo meu. Eu tenho só um filho, e esse filho é casado com a filha do Jaime. Então, nós temos um grau de parentesco, de amizade. E o Jaime é um cara que está sempre pedindo também para Papanduva. É um cara que está sempre correndo atrás das coisas Papanduva, dos empresários, ajudando um pequeno produtor, um pequeno empresário de Papanduva, trazendo as demandas não só de Papanduva, mas de Monte Castelo, de Mafra, de Canoinhas, de Itaiópolis. Então, o nosso mandato é um mandato presente na região de Papanduva, na região do Planalto Norte. E graças a esse relacionamento que a gente tem com essas pessoas que é verdadeiramente extraordinário.
Muito bem, agora são 8:03, nós temos aqui um pequeno mau contato aqui com o deputado, vou restabelecer o contato aqui. Ele estava falando sobre esse grau, né, de aproximação com o prefeito Tafa, também falando sobre essa questão dessa amizade, né, que o deputado Ivan Nats tem com o ex-prefeito Jaime, e falando também sobre essas demandas, né, que o deputado Ivan Nats traz a Papanduva. Deputado, nós tivemos um probleminha aqui de contato, mas já restabelecemos. Pode voltar o seu, né, a sua fala quando você... Quando você dizia aqui sobre as demandas também da nossa região.
Bom, então, como eu falava, nós temos pautas importantes aí aqui de Papanduva e do Planalto Norte, que está acontecendo na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Nós temos duas pavimentações importantes que o Tafarel tem pedido para acontecer. Uma delas, eu não tenho certeza se você está me ouvindo.
Estou ouvindo, estou perfeitamente, deputado. Pode, sim, pode seguir.
Porque o sinal está bem ruim aqui, qualquer coisa você volta a me ligar, certo?
Ok.
Bom, duas ligações importantes, eu sei, uma é da Serrinha, que o Tafarel pretende asfaltar, e tem conversado também com o governo do estado, no programa de Estrada Boa. Nós temos duas obras também de Estrada Boa Rural que devem sair do papel. Emendas do deputado Ivan Nats que estão acontecendo na cidade. A obra de ampliação da APAE, que é recurso do nosso mandato. A APAE de Papanduva vai receber uma importante ampliação, que é oriunda de recursos do mandato do deputado Ivan Nats. Nós estamos financiando, ajudando, né, o município, pagando o projeto de macro drenagem no centro do Ribeirão, que passa ali no centro da cidade. A nossa ideia é fazer uma grande de limpeza desse ribeirão. Então, o recurso já está no cofre da prefeitura para poder fazer o projeto, pegar as licenças. E a partir da hora que o projeto estiver pronto e as licenças estiverem expedidas, para fazer a manutenção desse ribeirão que corta aí
Bom, nós tivemos um problema de sinal, então, mais uma vez, provavelmente que o deputado esteja na BR, né, esteja dirigindo. Nós tivemos um probleminha de conexão aqui com ele, mas nós voltaremos a conversar aqui com o deputado, voltaremos a manter contato com ele, até porque são informações importantes que nos traz sobre também as suas ações na Assembleia Legislativa, e o deputado acabou também por enviar várias emendas aqui para a nossa cidade, né, o que ajuda muito. E nós temos também algumas perguntas a fazer também para o deputado, por isso nós vamos novamente manter contato com o deputado para que nos traga mais informações. São 8 horas e 7 minutos agora.
A gente faz pra você. A gente faz pra você.
Tá liberado acordar de mau humor, normal um dia outro não fazer.
Café com notícias. Imparcialidade na notícia. Termina aqui. Café com notícias. Fique agora com o comando.
Muito bem. Pois é, nós estamos com um probleminha na internet. Provavelmente o deputado esteja em trânsito, né, também, né? Isso pode oscilar bastante.
Se estou a caminho da Assembleia, né?
Uhum. É, a gente
então,
já imaginou.
Nós temos um ponto aqui, que é na região de Caianduba, que fica entre Itajaí e Balneário Camboriú, que por ordem do presídio, tem bloqueio de sinal de celular. Mas agora a gente pode conversar tranquilo, vai dar tudo certo. Então, nós temos também um histórico de entregas de veículos, né, para a saúde. Os dois veículos novos que estão circulando em Papanduva são recursos que o deputado Ivanates captou para a cidade. Nós temos uma lista de conquistas que o nosso mandato, o mandato do deputado Ivanates, apresentou para a cidade por ordem dessa aproximação com o Taffarel e com o ex-prefeito Jaime. Nós estamos aqui trabalhando. O que precisar da gente, nós fizemos um sonho antigo da comunidade, que é o asfaltamento da 477 lá em cima, né? Que era um grande problema que a gente tinha no Planalto Norte, uma estrada que esperava manutenção há mais de uma década, que foi toda concretada, está pronta, está bonita, foi feita com muita qualidade. Então, o governador Jorginho Melo agora implantou o sistema Estrada Boa Rural, que vai construir 500 quilômetros de estrada boa no perímetro rural das cidades. Então nós só vamos aguardar qual vai ser o desejo ali do prefeito Taffarel, do prefeito Ivan, ali de Itaiópolis, para a gente poder ajudar também a fazer asfalto no interior da cidade. Outra pauta importante, sempre uma pauta da agricultura. Nós estamos aqui sempre vigilantes na pauta da agricultura, para que o pequeno agricultor, o plantador de soja, de milho, agora nós estamos com a lavoura de trigo, né, plantada, e a gente está sempre vigilante para que não se criem normas, regras que dificultem o plantio, fazendo com que o nosso produtor rural possa ter tranquilidade para continuar plantando. Nós temos um enfrentamento grande agora com a questão do maquinário, né, agrícola, que não podia circular nas BRs. Nós já estamos resolvendo, já está praticamente resolvido, nas estaduais está resolvido. Então, é muita coisa, né? Todo dia tem coisa nova e todo dia a gente está se dedicando para ajudar.
Deputado, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitar que nós estamos conversando. Nós temos essa serra aqui da SC-477 que liga o Médio Vale ao Planalto Norte, ali em Doutor Pedrinho, né? E tem ali o tráfego sendo muito precário no sentido de um desvio de chão. Isso já tem uma previsão dessa obra ser feita ou refeita?
Ora, essa obra é uma obra gigantesca. Nós tivemos praticamente 2,5 km de rodovia que cedeu completamente. Ela foi toda embora. Eu fiz esses dias um sobrevoo de helicóptero ali por cima com o secretário de infraestrutura, o Grando, para conhecer a extensão do dano. É muito grande a obra, uma obra de valor considerável, porque ela é toda de encosta, de montanha, né? Então, o governo tá trabalhando um projeto de como vai fazer para recuperar a área. A gente não sabe ainda se a gente vai voltar com a rodovia, se a gente vai fazer um novo traçado. Talvez, eu estava falando com o Grando, da gente fazer um traçado por onde hoje o pessoal está passando já, né? Que é no desvio.
Uhum.
De repente ampliar o desvio e pavimentar o desvio, talvez fosse mais barato. Há uma outra possibilidade de a gente fazer via aérea toda a extensão que caiu, tipo, por viaduto, né? Não ter mais contato com o solo. Claro, isso custaria uma pequena fortuna, mas alguma solução o Estado vai dar para aquela interrupção ali. Nos próximos dias haverá uma solução. Aí, a partir da solução que foi indicada, obviamente as obras vão acontecer. Mas não tem problema financeiro, o Estado está muito bem, o governador Jorginho Melo está com dinheiro em caixa, o Estado de Santa Catarina vai muito bem. Nós estamos com cerca de 16 mil vagas de emprego hoje abertas em Santa Catarina. Isso é resultado da nossa indústria, do nosso comércio, da austeridade do governador Jorginho Melo, que é um governador muito, muito austero, muito pão duro, cuida muito do dinheiro público. E a gente, graças a Deus, não tem problema financeiro para fazer essa obra. O que a gente tem mesmo é de engenharia. Qual é o melhor caminho da engenharia? E não é só esse problema. Nós temos vários problemas iguais a esse, por Santa Catarina no oeste, no meio oeste, na região do Vale do Itajaí também nós temos outros problemas em Tuporanga. Então, aí em Alfredo Wagner, em decorrência desses desbarrancamentos, né, de chuvas. Então, assim que a engenharia encontrar o caminho, a obra vai acontecer.
Muito bem, nós estamos então conversando ao vivo com o deputado Ivan Atz do PL, trazendo aqui muitas informações importantes. Nós estamos quase no final aqui do nosso jornal Café com Notícias, deputado, mas é muito bom conversar com o senhor. E já, para a gente já ir para a última pergunta e também para suas considerações finais, o que, que você acha sobre esse tarifaço de 50% do Trump aos produtos exportados dos brasileiros?
Esse sujeito é um cara asqueroso, né? Um cara que não tem, ele se acha o dono do planeta, todo mundo tem que lamber os pés dele. Isso aí é uma coisa, é inacreditável. Mas eu acho que a diplomacia vai acabar acontecendo. A diplomacia vai resolver esse imbróglio aí. Agora, o governo tá trabalhando para encontrar outros caminhos, né? Nós temos um mercado asiático aberto, o mercado da Ásia, do Japão, né? Nós temos um mercado da China também aberto. Há agora uma conversa bastante acentuada com o leste europeu para receber os nossos produtos. Haverá também uma alta de preços nos Estados Unidos. 60% do café que se toma nos Estados Unidos, se bebe nos Estados Unidos, sai do Brasil. E se esse produto está sobretaxado, obviamente o americano vai pagar mais caro o café, o americano vai pagar mais caro a carne, o americano vai pagar mais caro o aço. Eu acho que o povo americano também vai reagir com relação a isso, né? Isso aí vamos... Acho que nós precisamos resolver os nossos problemas internamente e essas intervenções, isso aí é muito chato, muito chato, essa é a palavra. Acho que cada país tem que resolver o seu próprio problema.
Muito bem. São 8 horas e 16 minutos. Nós estamos conversando então com o deputado. Deputado, nós queremos agradecer esse nosso bate-papo e já deixar também o canal aberto aqui para que você volte nos trazer essas informações, que a gente volte a conversar, ter esse diálogo, até porque, não puxando sardinha para o seu lado, a gente sabe que você é um deputado que sempre está por aqui, sempre está ajudando o Papanduva. Quando estivemos lá com o vereador Ernildo, na época em que eu era vereador, fomos muito recebidos pelo senhor. O senhor levou nós até, nos levou até o plenário, nos apresentou, né, nos atendeu muito bem, e essa receptividade com certeza será a mesma aqui, para que você nos traga sempre informações positivas para a nossa Papanduva.
Obrigado, Moisés. Eu quero mandar um abraço, aproveitar, né? Mandar um abraço para o Diogo, grande Diogo, meu amigo, né? O pai do vereador. Queria mandar um grande abraço para o Alexandre, o ex-vereador Alexandre, do PP, meu amigo, um cara que me ajudou muito na caminhada, assim, para continuar aqui na Assembleia Legislativa. Alexandre, um grande parceiro, felizmente eu consegui a reeleição dele, vai estar lá no Samai, cuidando da água do povo do Papanduva, cuidando do povo do Papanduva. Nós temos um campo de futebol que vai ser entregue agora para a comunidade, recurso do meu mandato, que foi capitaneado ali pelo Diogo, pelo pai dele, pelo Alexandre. Então, o Ernildo, né, que é o pai do Diogo. Então, assim, pessoal, conta sempre com o deputado Ivanates, a gente está sempre aqui para ajudar, eu estou sempre à disposição de servir. Eu tenho trabalhado bastante na questão da agricultura, na questão do fortalecimento do Planalto Norte de Santa Catarina. Muito obrigado, Moisés, pela oportunidade, e liga sempre para mim, não precisa marcar, não. Quando tiver qualquer problema, passa a mão no telefone e me liga.
Então tá certo, obrigado, deputado, um abraço.
Um abraço, querido.
Muito bem, nós tivemos então aqui com uma conversa, né, com o deputado Ivanates, né, falando aí sobre vários assuntos. Falou sobre o tarifaço do Trump, falou também sobre essa região ali da Serra, né, em que muitas pessoas mandaram mensagem aqui também perguntando como é que vai se resolver isso, que imbróglio que está, né, naquele momento ali. Do tráfico sendo feito por desvio de chão ainda, muito precário e muito perigoso ali na serra da SC-477, que liga o Médio Vale ao Planalto Norte. Falando ainda também sobre o programa Estrada Boa, né, do governador, falando sobre esse contato que ele tem com o prefeito Tafarel Schons, falando também sobre alguns políticos, líderes aqui da nossa cidade, que ele também tem aí um contato amplo, né, com, por exemplo, o ex-vereador Alexandre Grabowski e também com o ex-vereador Ernildo. Assim, também, inconsequentemente, falando sobre a amizade que tem familiar com o ex-prefeito Jaime. O Ivanates, do PL, né, ele tem, assim, digamos, recursos que enviou aqui para a nossa cidade muito importantes, né? Então a gente dá destaque com certeza para aqueles que recebem o voto aqui na nossa cidade, mas em contrapartida voltam para a cidade para ajudar, né, nas questões aqui da nossa, nas questões públicas, né? Então é uma via dupla, né? Recebe o voto, mas também dá a sua contrapartida, né, para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Muito nos entristece que muitos deputados que levam votos daqui nunca mais voltam, né? Nem para dizer um olá, tudo bem, né? Não é o caso do deputado Ivanates. Isso não é puxando sardinha, está tudo documentado, né? As demandas que ele mandou aqui para a nossa região, não me tenho aqui o número exato de recursos, mas passa de R$1 milhão, né? Acho que passa consideravelmente, né? Mais de R$1 milhão aqui que ele ajudou a cidade de Papanduva. Bom, nós vamos continuar também conversando com outros deputados que também ajudam a cidade de Papanduva. Vamos manter contato com outros políticos, né, de outros partidos também, porque o nosso programa é um programa que traz as informações corretas para você e de uma forma transparente. 8 horas e 21 minutos, esse é o nosso Café com Notícias, que fica por aqui. Antes, eu quero aqui mandar Um abraço para nosso ouvinte que está sintonizado aqui, a Marlene Alves, diz que o que combina com café é uma torradinha, né? Pão caseiro com margarina é bem gostoso com um cafezinho com leite, viu, Moisés? Então tá bom. A Glauciele de Gramados, o que combina com café é um bom... O que que é isso aqui? Glauciele do céu, o que que é? Que prato que é esse? Conta pra mim aí, viu? O Carlos Rosa de Curitiba manda aqui, Moisés, o que combina com café? Três ovos caipiras frito na banha de porco. Eita, coisa boa. Manda os parabéns aí pro Isidoro Rodrigues e Souza, lá do Guarani, pro seu tio Isidoro, né? Moisés, atualizando aqui a explosão no Paraná, o Carlos Rosa mora em Curitiba. Ele manda aqui, ó, foram 9 mortos e 7 estão desaparecidos na explosão da fábrica, né?